isso é uma diferença enorme e julgo que isso tem ajudado muito ao sucesso da lei que a Assembleia da República aprovou, inicialmente ideia do Governo, depois iniciativa do PSD, tendente a impor a obrigatoriedade da utilização em espaços públicos. Essa lei talvez não seja suficientemente conhecida e merece grande atenção porque ela é muito equilibrada. Ela não torna obrigatório indiscriminadamente o uso de máscara, isso é obrigatório para pessoas com idade a partir dos 10 anos, pode acontecer que seja dispensada em determinados casos que a lei enumera, designadamente mediante a apresentação de atestado médico de incapacidade multiusos ou declaração médica para pessoas com determinadas deficiências. E outras exceções. Ou seja, a lei não é cega, a lei tem sido divulgada e, sobretudo, como qualquer um de nós pode constatar andando, por exemplo, nos transportes públicos e pela via pública, é geralmente obedecida. E sem qualquer reação, porque as pessoas têm consciência e uma consciência cada vez mais reforçada de que está ali um instrumento de autodefesa e de defesa da própria comunidade contra um vírus implacável que exige medidas de profilaxia. Temos que fazer um esforço para a sua utilização permanente, para a sua colocação apropriada, para a sua mudança segundo o compasso temporal que os cientistas recomendam, temos, sem dúvida nenhuma. Mas a verdade é que foram dados passos extremamente importantes. A outra coisa que gostaria de assinalar é que as máscaras tiveram ou trouxeram consigo uma melhoria do combate à epidemia gripal que, nestas alturas do ano, assola e, portanto, diminuíram a incidência desses casos, o que em si mesmo é um benefício. Por outro lado, está comprovado que as máscaras preservaram o pessoal da primeira linha e tiveram um papel absolutamente essencial na sua defesa. O seu uso pelas forças e serviços de segurança é absolutamente imprescindível. Aliás, o Ministério gastou mais de 1,6 milhões de euros já em distribuição dessas máscaras, tanto ao pessoal das forças e serviços de segurança como a bombeiros, e é um esforço que evidentemente deve continuar e, na nossa opinião, ser intensificado. E, portanto, o que temos pela nossa frente é mais trabalho, mais informação e não podemos ter sombra de relaxamento na utilização das medidas que nos podem salvar dessa praga que se abateu sobre a humanidade. É o nosso voto e por isso nos bateremos também aqui, Sra. Presidente, e em todas as frentes necessárias. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Para uma intervenção tem a palavra o Sr. Deputado Moisés Ferreira, do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda.
Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, em primeiro lugar, em nome do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, gostaríamos, obviamente, de saudar os peticionários que nos permitem este debate. É verdade que há aspectos da petição que já estão concretizados, o que só mostra também a razão que assistia à petição e aos peticionários, mas há alguns pequenos aspectos que falta concretizar, apesar de tudo. Quando os peticionários foram ouvidos na sede de comissão para a elaboração do relatório, já a questão, por exemplo, da obrigatoriedade de máscara em espaços fechados como supermercados, etc., já estava resolvida. Isso mesmo foi admitido pelos peticionários da quando dessa audição. Havia um outro aspecto que tinha a ver com a obrigatoriedade da máscara na rua, em espaços públicos abertos, que ainda não estava concretizado, mas, entretanto, já está concretizado, não só por lei, mas ainda antes da lei, porque as pessoas já utilizavam, já adotavam esse comportamento. Agora, há dois aspectos que ainda não foram relevados neste debate e que constam desta petição, apesar de tudo, que têm a ver com a necessidade de haver uma comunicação com a população sobre a correta utilização da máscara, por exemplo. Nós já o debatemos várias vezes aqui na Assembleia da República, não só a correta utilização da máscara, mas também o incentivo à utilização de máscaras reutilizáveis em detrimento das máscaras descartáveis, que era importante que essa comunicação e essas campanhas de comunicação fossem mais presentes e não fossem apenas por meios digitais a quais grande parte da população ainda não tem acesso. Mas ainda há uma outra questão, que é os peticionários sabem bem que se exige à população que utilize a máscara, então também tem que se dar à população o acesso a esse equipamento. E, portanto, nesta petição também se diz e também se recomenda a distribuição e o acesso gratuito de máscaras à população. Coisa, aliás, que o Bloco de Esquerda tem vindo a propor das duas vezes que debatemos aqui projetos de lei para fazer com que a utilização da máscara fosse obrigatória em via pública, na rua. Das duas vezes o Bloco de Esquerda propôs que o Bloco de Esquerda fez essa proposta, ela acabou rejeitada com os votos contra do PS e do CDS e com as abstenções do PSD, do Chega e da Iniciativa Liberal. Ora, estes partidos efetivamente não podem exigir, e ainda por cima, tentar sancionar com coimas, que é o que está na legislação, a utilização de máscara e depois saber que existem certamente muitas pessoas que estão a utilizar a mesma máscara indefinidamente, sem garantir proteção a ninguém, porque ela não pode ser utilizada indefinidamente, porque não conseguem ter acesso a máscaras novas e máscaras reutilizáveis. E isso era uma obrigação do Estado e das instituições públicas, e portanto isto está na petição, eu gostaria de relevar isso. Não trouxemos novamente essa proposta porque ainda recentemente, há coisa de 15 dias, fizemos essa proposta que acabou rejeitada na Assembleia da República, mas essa proposta era da mais elementar justiça. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Para uma intervenção, tem a palavra a Sra. Deputada Paula Santos, do Grupo Parlamentar do PCP.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, em primeiro lugar, o Grupo Parlamentar do PCP dirige também um cumprimento aos peticionários que trouxeram à Assembleia da República esta preocupação sobre as recomendações sobre a proteção da saúde pública, em particular sobre a utilização de máscaras a propósito do combate à epidemia da Covid-19. Desde a entrega desta petição até aos dias de hoje, as recomendações da Autoridade Nacional de Saúde sobre a utilização de máscaras têm conhecido diversas evoluções. Sobre as medidas de proteção de saúde pública, importa referir que estas devem ser definidas em função de cada momento em concreto, de cada situação em concreto, para serem o mais adequadas, para que possam ser o mais adequadas face à realidade que vivemos e à situação epidemiológica em cada momento. Devem igualmente ter em conta o conhecimento técnico e científico que vai sendo adquirido. Enfrentamos uma epidemia em que podemos afirmar que hoje já se conhece mais no plano científico sobre o vírus SARS-CoV-2 do que no início do ano 2020. Mas não se conhece tudo. Portanto, é natural que continue a haver esta evolução e que este novo conhecimento que se vai adquirindo é também importante para ir atualizando aquelas que são as recomendações mais adequadas para o combate à pandemia, mas também para a proteção da saúde de todos nós, em particular da proteção das pessoas que integram grupos de risco e que são mais vulneráveis à doença da Covid-19. Um terceiro aspecto que gostaríamos de referir prende-se com a responsabilidade da definição das recomendações de saúde pública. Nós consideramos que essa é uma responsabilidade da Autoridade Nacional de Saúde. É a Autoridade Nacional de Saúde que detém os meios técnicos, o conhecimento científico, que permitem que se determine as recomendações de saúde pública para a proteção coletiva. Temos visto no nosso país um acolhimento muito significativo por parte da população no cumprimento das recomendações por parte da Autoridade Nacional de Saúde. A utilização das máscaras é um desses elementos, mas importa também, naturalmente, cumprir as demais recomendações da Autoridade de Saúde, como já foram aqui referidas, a higienização, a etiqueta respiratória, o distanciamento físico. E, por exemplo, em relação ao distanciamento físico, há aspectos que importam, daí sim, também serem adotadas um conjunto de medidas e que, passado todos estes meses, continuamos em determinados momentos a ter transportes públicos que estão sobrelotados e que não garantem este distanciamento físico que é colocado. A proteção da saúde pública de todos exige, para além do cumprimento das recomendações, e queria também deixar essa nota, existe também o reforço do investimento no Serviço Nacional de Saúde. E queria aqui referir três aspectos que são de enorme relevância. O reforço da saúde pública, e não é demais aqui reiterar, o reforço da saúde pública com mais meios para ter mais capacidade para a identificação dos surtos, para a quebra de cadeias de transmissão com rapidez, para que não haja atrasos, por exemplo, como já em vários momentos se registou, na realização dos inquéritos epidemiológicos. O reforço do Serviço Nacional de Saúde com mais profissionais para tratar os doentes Covid. Mas o reforço também das respostas públicas, quer seja dos cuidados de saúde primários, quer seja dos hospitais, para assegurar que todos os cidadãos têm acesso aos cuidados de saúde a que têm direito e que haja, de facto, uma recuperação dos atrasos que se têm verificado. Consideramos que estas questões são questões de enorme importância, quer no que diz respeito ao cumprimento das recomendações por parte definidas pela Autoridade de Saúde, quer no que diz respeito às medidas que são necessárias adotar para reforçar o Serviço Nacional de Saúde.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Para uma intervenção tem a palavra o Sr. Deputado Maló de Abreu, do Grupo Parlamentar do PSD.
Muito obrigado, Sra. Presidente, senhoras e senhores deputados. Faz exatamente hoje um ano que ouvimos, sobre os primeiros casos conhecidos do novo coronavírus na China, esta afirmação tranquilizadora. A boa notícia é que nada indica que haja transmissão pessoa a pessoa. Fazem exatamente hoje 11 meses que nos foi dado esta garantia segura. Não use máscara, dá uma falsa sensação de segurança. Senhores deputados, discutimos hoje uma petição subscrita por mais de 4 mil cidadãos, que desde já aproveito para saudar, que solicitavam em maio passado que a Assembleia da República aprovasse uma lei instituindo o uso obrigatório em Portugal de máscara facial por todas as pessoas em público, em qualquer local exterior, ao seu domicílio, não apenas em escolas e transportes públicos, como também em espaços interiores fechados, com múltiplas pessoas, bem como durante a circulação em via pública. A esta petição associaram-se duas iniciativas, recomendando uma delas ao Governo a distribuição de máscaras a todas as forças de segurança, segurança privada e guardas prisionais, e a outra, a obrigatoriedade do uso de máscaras de proteção nos supermercados durante a pandemia. Como é fácil de perceber, os diplomas hoje em discussão, todos eles apresentados já há mais de meio ano, procuravam dar resposta a problemas que, entretanto, têm já sido objeto das exigíveis medidas. Assim, a 27 de outubro do ano passado, foi publicada a lei através da qual a Assembleia da República aprovou, aliás, por proposta do Partido Social Democrata, a obrigatoriedade do uso de máscara em espaços públicos, incluindo as vias públicas, sempre que o distanciamento físico recomendado pelas autoridades de saúde se mostre impraticável. Considerando a vigência limitada no tempo do referido diploma, o PSD propôs, entretanto, a sua prorrogação, agora por um período de 90 dias, tendo assim sido já publicada a lei, no último dia do ano findo. Senhora Presidente, senhores deputados, o PSD comunga das preocupações dos peticionários, consideramos que a pandemia é uma tragédia humana e por isso mesmo não podemos vacilar, afrouxar ou dar tréguas no combate. Mas o que se espera do Governo é que cumpra o seu dever e que se preocupe mais em salvar vidas e menos com cortinas de fumo e manobras de propaganda. Porque este é um governo que tem uma relação difícil com a discrição, porque lhe falta a miúde, bom senso e sentido de Estado. E este parece ser também um desgoverno na educação, na administração interna, na justiça e na saúde, porque está sem norte e revela ter uma relação impossível com a verdade.